Professor, o ministro da Defesa ele disse que o estado do Amazonas ele vive uma crise de segurança pública. Na sua avaliação como especialista, quais motivos do estado do Amazonas estão nessas condições atuais?
Olha, Lui, ouvintes, eu também gostaria de maiores esclarecimentos por parte do ministro e do ministério, porque realmente não é simples um tipo de afirmação dessa. O que me chama a atenção negativamente é que a resposta a essa crise, pelo menos a resposta mais imediata, eu acho que aguardar um pouco para ver outras ações, novamente uma mesma medida muito famosa na história da segurança pública e do sistema de justiça brasileiro, que é a transferência de presos considerados lideranças para presídios federais, né? E infelizmente essa é uma medida que é quase uma unanimidade, um consenso entre especialistas que ela tem um efeito contrário do que se deseja, né? Então me parece que isso não vai conter nenhum tipo de crise.
E o governo federal vai transferir esses 13 internos, né, do estado para presídios federais. E, professor, o que que isso sinaliza? Por que que o estado não tem condições de manter esses detentos aqui?
É uma boa pergunta também, porque a Secretaria de Administração Penitenciária, ela vem fazendo muita propaganda, afirmando que o sistema está sob segurança. Segurança é uma palavra-chave para a Secretaria. Que nós não temos aparelhos de celular dentro das unidades. E, de fato, quando nós... eu sou uma pessoa que trabalha com isso, pesquiso, também tenho uma certa atuação como sociedade civil, e todos os órgãos que realizam inspeções dentro das unidades fazem questão sempre de frisar que as pessoas presas hoje, pelo menos em grande maioria, nos pavilhões onde justamente estão essas lideranças, não têm acesso à energia elétrica, estão 22 horas trancados em celas e não têm acesso a celulares lá dentro, né? Então, elas estão cumprindo um regime, inclusive um regime que pode ser muito questionado do ponto de vista legal, um regime muito parecido com aquilo que chama de regime disciplinar diferenciado, só que em celas coletivas, não em celas individuais. Me parece que já há grandes medidas de segurança, que dizem que são de segurança, que inclusive infringem muitas regras legais, de direitos humanos muito fundamentais, como direito à comunicação, porque, claro, direito a celular é uma coisa, né, mas direito a se comunicar é outra, e que já estão sendo cumpridas, né? O envio de lideranças para presídios federais, me parece que, na verdade, é um belo estímulo para que determinadas facções, grupos criminais também possam se articular em outros níveis, né? Isso, pelo menos, é o que a própria polícia diz, e aí a gente fica sem entender essas medidas.
Era uma pergunta que eu ia chegar, professor. De que forma essas transferências mudam a situação da segurança aqui no estado do Amazonas?
Me parece que não mudam. Veja, as primeiras grandes transferências feitas para nível federal, a gente pode lembrar, foram feitas antes de 2017, né? Foram feitas e depois disso a gente passou a viver um período muito pior do ponto de vista da segurança pública. Eu não estou dizendo que isso uma coisa leva a outra, né? Mas pelo visto não teve efeito, certo? Então, assim, é muito estranho. Isso tem sido uma medida adotada no Brasil. Eu acho que às vezes é uma forma de dizer que estão fazendo alguma coisa, né? Quando, em verdade, o nosso problema de segurança pública no nosso estado parece ser outro, né? A gente tem que falar as coisas que estão acontecendo, né? A gente teve um ex-secretário que ficou muito tempo na Secretaria de Segurança Pública que foi indiciado por uma chacina. A gente teve um coronel também indiciado pela mesma chacina. A gente teve uma outra chacina em Tabatinga que nunca foi investigada decentemente. A gente teve um secretário de inteligência, número 2 da pasta, do mesmo secretário que foi indiciado. A gente teve um secretário de inteligência preso por usar a máquina de inteligência do estado para roubar ouro ilegal, ouro de garimpo legal. Então, assim, se isso não é um problema de segurança pública, eu não sei o que que é, né? E o que a gente vê é, na verdade, como a gente conversou outro dia, um aumento muito grande de homicídios, de violências contra mulheres, e a gente não tem um plano. Você conhece, Luiz, não sei se os ouvintes conhecem, o plano de segurança pública do nosso Estado, um relatório de ações do que foi feito e do que se pretende fazer, uma avaliação de quais são as violências e os problemas de segurança do nosso Estado colocados no papel que diga, olha, nós sabemos o que está acontecendo e nós temos uma estratégia. Parece que não tem estratégia.
E, professor, de que forma a transferência desses internos, né, ligados às facções criminosas, enfraquece as facções, ou se enfraquece, né? Eu queria a sua avaliação sobre essa questão.
Eu acho que não enfraquece nada, Luiz, porque é o que acontece desde que... Veja, isso é uma história que se conta a respeito dos Estados Unidos nos anos 80, quando no Brasil mal tinha facção, sabe? Se conta em todo mundo, né? Qualquer país com um pouco mais de esperteza, onde os governantes tiveram um pouco mais de esperteza, eles pararam de fazer isso que estão fazendo, que é o quê? Prender. Para começar, você prende. Você prende liderança de gangues, de pequenas gangues, lideranças de pequenas galeras, depois lideranças de facções. Aí você prende essas pessoas. Você acha que a facção vai desmontar? Ela não desmonta, né? Você tira alguém que geralmente antigamente tinha um pouco mais de idade e bota alguém mais jovem. Aí você prende alguém mais jovem. E aí entra uma pessoa mais jovem, né? E por aí vai, né? Essa história está contada no cinema, no filme Cidade de Deus, essa história está contada em tudo quanto é filme de seguro, sobre histórias de crime, de facção, essa história está contada em estudos sociológicos e antropológicos, essa história está contada pelas mídias, por documentários, por reportagens. Então, assim, não é isso que vai acabar com a dinâmica de atuação de grupos armados no controle de mercados ilegais, né, como o de drogas e como outros mercados também que a gente está vendo. Então, assim, e talvez a pergunta seja, será que a lógica é combater grupos armados? A gente já está vendo o que está dando no Brasil, isso começa nos anos 80, a gente viu o que isso está dando, né? A gente viu o que isso deu na Colômbia aqui do lado, né? A gente viu que está dando em vários lugares do mundo isso, mais do terceiro mundo, e a gente viu que já que o primeiro mundo, né, os países do primeiro mundo, a Europa e os Estados Unidos, estão invertendo essa lógica e parando de querer combater o crime organizado e passar a regular os mercados ilegais, né? E de modo que eles tornam menos rentáveis, de que não haja necessidade de violência para lidar com os mercados ilegais. Então, essa é uma aposta que muitos especialistas, que documentos da ONU até outro dia era a favor desse combate ao crime organizado, parou de ser a favor desse combate ao crime organizado. Parece que o Brasil é um dos poucos países, inclusive da América Latina, onde não se discute outras formas de atuação que não sejam essa.
Professor, eu queria que você falasse sobre o Infocadeia. Eu estava pesquisando aqui, que é do Ilharcas, né? Informações sobre o encarceramento aqui no Amazonas. Tem um dado aqui que entre 2000 e 2019, professor, a população carcerária aqui do estado cresceu cerca de 500%, né?
Pois é. Eu acho que em 2019 devia ter batido ali cerca de 13, 14 mil pessoas, se eu não me engano, 12, 13... mil pessoas na contagem da população, né? Lembrando que isso é uma contagem, né? Ou seja, por volta de 2000, 2002, a gente tinha 2 mil pessoas contadas, né, num determinado momento do ano. Depois a gente tem 14, depois a gente bate 15 mil pessoas ano passado, ano retrasado, se eu não me engano. Ano retrasado. E isso é uma contagem no determinado momento, mas todo dia entra e sai gente do sistema carcerário. Né? Se você vai para uma delegacia hoje, todo dia você vê gente sendo detida e grande parte delas vai descer um presídio. Então, a gente, na verdade, tem um fluxo que nos indica que a gente pode ter por ano cerca de 20, 30 mil pessoas passando pelo sistema carcerário. Né? Isso, se a gente pensa que pode passar em Manaus cerca de 10, 15 mil pessoas, a gente está chegando perto a 1% da cidade passando pelo sistema carcerário todo ano em Manaus. Se a gente considera a população de familiares que são diretamente impactados pela prisão de um familiar e que o Estado não cuida, o Estado não vira as costas para essas pessoas, essas pessoas muitas vezes não têm nada...
Era isso que eu ia perguntar, professor. O que que o Estado oferece, né, para as famílias? Algum tipo de assistência?
Não, existe o auxílio reclusão que só é pago para as pessoas presas que tiveram um mínimo de tempo de serviço contribuição com o INSS. Você pode imaginar que, né, no Brasil inteiro parece que tinha um cálculo de cerca de 5 mil pessoas, 7 mil pessoas no Brasil, com 800 mil presos, que recebiam auxílio reclusão. Aqui a gente nem sabe mais ou menos quantos tem, mas deve ter na casa ali dos 100. Né? Então, assim, isso é ridículo. Né? Porque a população que vai presa é uma população que não tem carteira de trabalho assinada. E não é porque são criminosos, bandidos, traficantes desde cedo, é porque todas elas provavelmente passaram pelo mercado de trabalho informal, desqualificado. Né? Então, assim, essa população de familiares, que a gente sabe, compõe uma parcela da população mais pobre da sociedade, ela pode chegar facilmente por ano a 60 mil pessoas, 80 mil pessoas, certo? Se não 100 mil pessoas, né? Eu digo isso em relação ao Estado ou mesmo em relação a Manaus. Isso é muita gente que é impactada pelo encarceramento. Não é pouca gente. Se a gente pega a fatia mais pobre da sociedade, digamos assim, em Manaus, as 700 pessoas mais pobres, significa que uma a cada 7 pessoas, mais ou menos, uma a cada 8 pessoas que está nos bairros mais pobres, nas regiões mais pobres, é ou já foi familiar de pessoa presa. Né? Então, assim, isso é um impacto muito grande na nossa economia, no nosso sistema de saúde, no nosso sistema educacional, no nosso sistema de moradia, porque as pessoas, né, tem um prejuízo econômico enorme, né? São muito impactados, além de impactados da saúde mental e outros problemas muito graves. Então, assim, isso parece invisível, né? Mas isso não é invisível quando você chega num bairro de periferia, né? Quando você chega na região mais pobre do bairro de periferia, porque isso é a realidade cotidiana, né? Agora, o Estado parece que não está muito preocupado com isso, nem o Ministério da Justiça, por enquanto, parece estar muito preocupado com isso. Não estou falando nem do governo do Amazonas.
Sem falar também nos interiores, né, professor?
Então, o interior é outro lugar que nós temos tido. A gente teve um encarceramento muito grande, né? E talvez em alguns lugares que eu já visitei, graças à atuação da Defensoria Pública, isso fez uma mudança muito grande no interior. A gente teve uma redução das pessoas, pelo menos aquelas que estão enjauladas em unidades prisionais bastante deterioradas ou carceragens de delegacia. A gente tem uma particularidade dentro do Amazonas de que a gente tem cerca de 50 carceragens onde as pessoas cumprem regime fechado, né, ou regime provisório, né, regime não, ou pena, ou estão aguardando com privação de liberdade como preso provisório. Mas, assim, também no interior, a situação me parece muito dramática, sabe? E a gente chega no interior, a gente vê também denúncias em relação à atuação da polícia, situações de tortura, sabe? O uso de saco na cabeça, de espancamento, com pessoas, inclusive, que nunca passaram, nunca se envolveram com o crime. São situações muito tristes, sabe? E que no interior, eu estou falando isso agora, espero não causar nenhum escândalo, mas no interior as pessoas não têm muita coragem de falar. Cidades são pequenas, você abrir a boca para falar isso, não é fácil, a gente sabe. Né? Ao mesmo tempo, no interior, em várias cidades do interior, isso não é o interior inteiro absolutamente, mas em vários municípios do interior, quando você chega e pergunta para alguém qual é o problema do tráfico de drogas, as pessoas vão falar. A gente pergunta, é o quê? É o Comando Vermelho? É PCC? É facção tal? Eu falo, não. São os políticos, são os empresários. Né? E nesse nível, a política de segurança pública dificilmente chega. Né? A gente teve outro dia um caso de um vereador que foi preso com uma bela quantidade de drogas numa fazenda. Mas isso não parece ser a regra da atuação da segurança pública, certo? Uhum.
E, professor, qual a sua opinião sobre a atual gestão da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas?
Olha, eu repito, talvez com mais firmeza, aquilo que eu disse ontem, agora há pouco, e disse outro dia para vocês também, né? Se a gente detecta que existe uma crise, né, não adianta você definir, vamos dizer, como já se definiu em outros momentos, quando teve ataques nas ruas, né, em junho de 2021, aí estabelece um gabinete de crise, né, cheio, repleto de homens muito bem treinados dentro da segurança pública e dentro desse modelo de segurança pública ostensivo que quer combater grupos de pessoas pobres. O que nós precisamos, se quisermos levar a sério que temos um problema muito grave, né, é que se faça um trabalho de diagnóstico desse problema. Nós temos um crescimento enorme de homicídios, que deu um salto em 2021, algo que é inaceitável, inaceitável o que nós tivemos. A gente teve uma queda agora minúscula, né, manteve-se num patamar muito alto, e depois que dá esse salto e mantém o patamar alto, nem sempre é simples a descer. A gente tem um problema, a gente tem que fazer o quê? Analisar esse problema. Né? Se alguém chega numa secretaria de educação e diz, nós temos um problema de evasão escolar, nós temos um problema de falta de rendimento, de aproveitamento, então, você faz o quê? Você chama diretores de escola, você chama especialistas, né? Você tenta estabelecer um diagnóstico, você cria um plano de educação, né? Um documento. Agora, a gente não vê essa interlocução da segurança pública com as universidades, com a sociedade civil organizada, né? Com organizações de fora do Estado que estudam esses temas, né, com órgãos federais que também realizam pesquisas, né, ou seja, há um leque muito amplo de possibilidades, e o que a gente viu, teve uma vez, parece que contrataram o ex-prefeito de Nova York, pagaram uma fortuna, não sei, eu espero que não tenha sido verdade, mas teve essa notícia, para uma consultoria em segurança pública, um cara que convive com uma realidade completamente estrangeira à nossa. Quanto a gente tem gente aqui que precisa, inclusive, de dados, eu gostaria muito de ter dados, informações muito mais específicas para poder analisar, mas não tem essas informações, porque a secretaria não libera há muito tempo. O último anuário de violência que teve aqui no Amazonas, se eu não me engano, é de 2014, 2015. Né? Então, assim, se a gente tem um problema, a gente tem que analisar, tem que estudar o problema, tem que fazer proposta e criar um plano, e um plano com consulta com a sociedade, né? Uma consulta popular com a sociedade. Quais são os problemas, né, que nós estamos vivendo? E parece que os problemas para a sociedade não é só combater facção. Né? Isso pode ser uma questão, né? Pode ser que a sociedade diga isso, mas não é só esse problema.